Por que a economia pesa na decisão do eleitor? É o que a gente vai tentar entender agora com o cientista político Joel Júnior Cavalcante, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde à sua grande audiência da CBN em Maringá e região. E mais uma vez, muito bom fazer esse bate-papo com vocês.
E nós aqui agradecemos pela disponibilidade. Bom, os especialistas são unânimes, eles falam sempre que a economia tem um peso muito grande na decisão do eleitor, né? Por que isso?
Luciana, existe um ditado muito ventilado e aventado no mundo da política, que é uma expressão que teve a sua origem ali na eleição americana de 92, que é a seguinte: é economia, estúpido. Essa expressão, até talvez agressiva para muitos, é oriunda de um marqueteiro do então candidato democrata, o Bill Clinton, porque os Estados Unidos vivia naquela época uma guerra, né, e toda a pauta, a agenda política estava relacionada a isso. Foi quando esse publicitário notou que a recessão americana era o que mais importava àquela sociedade. Então, Luciana, desde então, usa-se muito essa expressão de que o que vai definir o humor do eleitor, de fato, é a questão da economia. É claro que outras pautas, outras agendas são importantes, tal como a agenda dos costumes, né? Recentemente, no nosso país, a gente tem um grande debate sobre a questão de gênero, a questão armamentista, a questão das pautas identitárias para os setores progressistas, mas, ao fim e ao cabo, o que a história recente do nosso país mostra é que, de fato, a eleição é definida como vetor principal a questão da economia. Para você ter uma ideia, Luciana, é importante a gente pautar também que toda eleição tem uma temática. A eleição de 2016, 2018, 2016 de prefeito e vereadores, 2018 a presidente, ela tinha uma temática clara da questão da renovação. Aquela onda lavajatista, né, aquele movimento anticorrupção. Então, você tinha muito mais um eleitor ali revoltado, né, querendo renovação, querendo mudança. Agora, na eleição de 2022, o que todos os institutos de pesquisas têm apontado diante da tendência dos eleitores é um eleitor mais reflexivo, um eleitor que está mais pensativo, que passou por uma pandemia, que teve alguma perda, seja ela material ou de algum familiar. Então, o que aponta a tendência é que o grande tema da eleição de 2022 para presidente, para deputados e para governador é, de fato, a questão do custo de vida, a questão econômica. A corrupção, para você ter ideia, Luciana, ela aparece em quarto ou quinto lugar. Ou seja, ela não está no radar prioritário do eleitorado nesse pleito atual.
Uhum. E a pandemia, apesar da gente já ter passado pelo pior da pandemia, pelos momentos mais difíceis, ela ainda deixa alguma marca na memória do eleitor?
Ah, sem dúvida, Luciana. Foi um momento traumático que marcou, acho que, a vida de todos nós, né? Todos nós fomos tocados de maneira maior ou menor impactados por esse processo, que foi um processo global. E sem dúvida, o eleitor começou a reavaliar algumas das suas escolhas. Muito daquele movimento dos outsiders, Luciana, daqueles políticos que não pertenciam à esfera da política e se colocaram na arena, estão saindo de cena. Ontem mesmo, o ex-candidato João Dória disse que voltaria para a iniciativa privada. Ou seja, você tem o triunfo da política tradicional frente àquele movimento de renovação. Alguns veem isso de maneira positiva, outros veem de maneira negativa. E uma coisa importante, Luciana, que é muito bom a gente entender, dentro do histórico do país, desde a nossa redemocratização, se você pegar como que o triunfo da economia faz bastante sentido, a gente pode pegar lá desde Collor. O Collor, ele vem com aquela agenda de moralização, mas ele não consegue frear a questão da inflação, que é um grande pesadelo para os brasileiros. Na década de 80, todo brasileiro que tem mais de 30, 40 anos tem um pesadelo em relação àquela tributação das maquininhas do Sarney, que eram diárias. O Collor, além dos escândalos de corrupção, não conseguiu conter essa questão inflacionária, culminando também com outros fatores, o congelamento da poupança e assim sucessivamente. O FHC, o grande trunfo dele, não nos esqueçamos, se dá pela questão da estabilização da moeda. Ele, enquanto o ministro da Fazenda do Itamar Franco, que era até então um presidente interino, conseguiu estabilizar a moeda, o que lhe alçou a presidência da República. E em outros momentos também, todos eles, Luciana, está como pano de fundo a questão da economia. Se a economia vai bem, os presidentes e prefeitos e políticos em questão têm alguma facilidade para a reeleição. Se a economia vai mal, eles têm muita dificuldade para se reeleger ou podem até mesmo sofrer um processo de impeachment. Só para a gente ter ideia, Luciana, a Dilma, ela sofre o processo de impeachment, muito controverso à época, por conta substancialmente da crise econômica. A partir de 2014, 2015, você tem o PIB ali numa retração de 3%, né? Um PIB negativo a 3%, que culmina no impeachment da ex-presidenta Dilma. Então, de fato, né, se você pegar também a passagem do presidente Lula, ele sai em 2010 com 87% de aprovação, porque o Brasil estava crescendo 7% ao ano. Era um momento, Luciana, que goste ou não, certo ou errado, nós não estávamos discutindo ideologia, esquerda, direita, as pessoas estavam preocupadas no pleno emprego, em colocar o filho na universidade, e isso até é importante, Luciana, para a gente registrar. Muita gente acha que quem define a eleição são os eleitores ideológicos, a esquerda e a direita, quando não. Quem define a eleição é aquele eleitor não ideológico e silencioso. Aquele eleitor que está quietinho, que não faz barulho em rede social, que não entra em grandes discussões, mas ele está ali avaliando. E ele pode votar de maneira pragmática, à esquerda ou à direita, de acordo com seus interesses e com o custo de vida. O que, que ele vai avaliar esse eleitor, Luciana? Se ele está pagando as contas em dias, está conseguindo pagar os boletos, o valor do combustível, ele vai avaliar se o filho está na universidade, se ele está com emprego. Então, é muito interessante a gente analisar a realpolitik, né, que o Maquiavel nos ensina há mais de 500 anos, que a política tem um elemento de pragmatismo. E o eleitor comum, não filiado a ideologias, ele é muito mais pragmático. Em síntese, Luciana, ele vai votar em alguém que ele acha que pode resolver a questão econômica para ele. Em alguns momentos, outras agendas entram em cena para mexer com o tabuleiro eleitoral. Mas, via de regra, o que define eleição, de fato, é a economia.
Uhum. Mas o eleitor ele não devia pensar a longo prazo, nas futuras gerações, no país daqui 10 anos, e pensar, analisando as propostas de governo dos candidatos para o futuro, Luciana. Né?
Sem dúvida. Infelizmente, o brasileiro não tem a politização que nós gostaríamos que ele tivesse, até se deve a um déficit educacional. Né? O Brasil ele tem um déficit gigantesco na área educacional. Né? A nossa história de cidadanias e aquisição de direitos no Brasil é um percurso muito irregular, intermitente, como nós falamos esses dias na conversa anterior. E, de fato, muitas vezes ele tem sim a visão imediatista. Ele é muito movido às paixões, mas ele também ele tem um termômetro muito importante da sua vida. Ou seja, ele vai sempre pensar a sua questão imediata, como é que está a tua vida agora. Agora, certamente uma visão a médio e longo prazo seria o ideal dos mundos, né? Analisar o país, a sua cidade, o seu estado daqui 10, 15, 20, 30 anos seria o mundo ideal. Tanto é que a economia é tão importante, Luciana, que o presidente Bolsonaro ele tem atacado essa questão da economia nas suas últimas medidas. Para a gente ter uma ideia, essa questão do Auxílio Brasil, que teve um aumento no seu valor, é para, sobretudo, dar conta ali das classes C e D. Só para a gente ter uma ideia, Luciana, a classe C e D, ela representa 52% do eleitorado. Ou seja, mais da metade do eleitorado brasileiro são das famílias de baixa e média renda. Então, quando ele está recentemente aprovando ali no Congresso a questão do limite da alíquota de ICMS, ele também está atacando essa questão da economia, porque, de fato, seja a esquerda ou a direita, os políticos sabem que um termômetro importante da economia, da política, é a economia. Agora, finalizando a sua questão, certamente a visão a longo prazo, ou a médio prazo, pelo menos, nos beneficiaria como país, como agenda de Estado e para pensar os futuros da nossa sociedade.
Uhum. Inclusive, você comentava antes da entrevista sobre a Cúpula das Américas, né, que teve agendas importantes em discussão.
Sem dúvida, Luciana. Quando você fala em pensar a longo prazo, é muito importante nesse ano eleitoral, além de pensar o presidente que você vai votar, seja ele qual for, seja ela qual for, que nós temos aí a chamada terceira via, né, também, da Simone Tebet, ou qualquer outro que você vai fazer escolha, é muito importante que você vislumbre a composição do Congresso, do Senado e da Câmara dos Deputados. E algo muito importante para a gente cobrar dos deputados e senadores, Luciana, em suas bases, é de fato os compromissos de uma agenda a longo e a médio prazo. E a agenda ambiental, Luciana, da sustentabilidade, é uma agenda que assim, digamos, que alimenta toda a discussão geopolítica no planeta. Nós tivemos recentemente, na última sexta-feira, a Cúpula das Américas, quando tivemos até o encontro bilateral entre o presidente Bolsonaro e o presidente Biden dos Estados Unidos, e a discussão uníssona desses líderes mundiais é a questão ambiental. Por que, Luciana? A gente sabe que a gente pode hipotecar o futuro das futuras gerações, das gerações vindouras, com essa questão da degradação climática. Então, uma agenda que é premente para o Brasil e para o mundo é essa. Inclusive, Luciana, eu passei um tempo, um intercâmbio na Europa, e eu lembro que a discussão deles era muito voltada à Amazônia. Eu fiz um intercâmbio e um estágio em uma escola técnica de nível médio, e estudantes de ensino médio vinham perguntar: e aí, como é que está a situação da Amazônia? Ou seja, ela é muito visada perante o mundo, né? O que divide opiniões também, né? O governo brasileiro diz que a Amazônia é um assunto de soberania nacional e que ninguém deve meter o bedelho. A comunidade internacional diz que não, esse é um assunto planetário, já que a Amazônia é um dos grandes biomas do planeta. Enfim, Luciana, eu acho que uma agenda prioritária para a gente pensar o futuro para além do imediatismo que você colocou é a agenda ambiental, né? A gente tem que fazer uma radical conversão ideológica, e essa bandeira, Luciana, e nossa audiência, é uma bandeira civilizatória, não é uma bandeira de esquerda, não é uma bandeira de direita. A gente vê todo o desequilíbrio climático que tem sido causado nos últimos anos por conta de não termos uma agenda de longo prazo nesse sentido. E a outra, Luciana, que parece clichê, mas de fato nós nunca atacamos, pelo menos aqui no Brasil nós temos um histórico, é a educação. A educação, sem dúvida, é uma agenda para o futuro que deve estar aí na cartilha de todo deputado, senador, governador e presidente, porque a educação ela forma um sujeito integral. O sujeito bem educado, o país que tem educação na sua agenda de Estado, vai formar um bom cidadão, um bom eleitor, um sujeito que vai se preocupar com o meio ambiente. Ou seja, a educação é mais importante que a saúde, porque o sujeito educado também ele vai ter mais informação para cuidar da saúde, para saber dos processos de prevenção. Enfim, eu acho que esses dois eixos, Luciana, só para sintetizar, o meio ambiente e a questão da educação, independente da plataforma, são elementos assim, prioritários.
Ah, perfeito. Muito obrigada pela sua análise aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, eu que agradeço e sigo à disposição, e uma boa tarde para a CBN e os ouvintes.
Nós conversamos com o cientista político Joel Júnior Cavalcante, que nos falou sobre a forma como o eleitor decide o voto, né? Não é, a maior parte do eleitor não é ideológico, é aquele eleitor não ideológico, silencioso, que pode decidir a eleição. E a economia, o imediatismo é o que pesa mais. Mas é importante a gente começar a pensar nas agendas para médio e longo prazo.